Luís Menezes Leitão, começava por lhe perguntar o que é que motivou essa sua deslocação ao Admira e qual é a expectativa que tem? É de poder bloquear este processo de transferência das pessoas para o Zemar?
Bom, nós ficámos muito preocupados com a situação que foi anunciada, que iriam ser, no fundo, retiradas cerca de 160 pessoas dos seus domicílios e, precisamente por esse motivo, uma vez que a inviolabilidade do domicílio é um direito humano que está previsto no artigo 12 da Convenção dos Direitos do Homem, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, no artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, nós entendemos que deveríamos ver a situação que estava a passar neste âmbito. Por outro lado, temos também a questão da nossa própria Constituição, que deixou de estar suspensa em virtude de ter acabado o estado de emergência, prever no seu artigo 34, número 2, que ninguém pode entrar no domicílio de outra pessoa sem o seu consentimento, exceto com uma ordem judicial. Portanto, ora, existindo um despacho do Governo que decreta a requisição civil de casas de habitação, isso é algo que, a nosso ver, pode colocar problemas sérios e, por isso, uma vez que, sabendo que está um colega advogado a tratar deste assunto, eu próprio combinei com ele deslocar-me ao Admira para ver a situação que está a ocorrer e para que a Ordem possa perceber bem todos os contornos desta situação.
E o que é que tem planeado para hoje? Isto porque se fala que hoje pode começar esse processo de transferência das pessoas. Que dia é que terá por Admira para tentar perceber melhor esta situação?
Iremos ver a situação, iremos a perceber tudo o que se possa passar, iremos conferenciar com o advogado, espero que também tenha a oportunidade de falar com as autoridades em Admira e queríamos verificar toda esta situação e ver em que é que a Ordem pode tomar as suas intervenções no quadro das suas competências, uma vez que o nosso estatuto prevê expressamente que nos compete intervir em situações do Estado de Direito e das liberdades e garantias dos cidadãos e colaborar na administração da justiça. É isso que pretendemos fazer.
Deixa-me só perguntar-lhe para perceber esta diferença. Há aqui uma diferença entre serem casas de habitação permanente e, por exemplo, se fossem apenas casas de alojamento turístico, aí seria mais fácil?
Claramente sim, porque repare, porque neste quadro, se estivermos apenas a falar de utilização das casas para alojamento turístico, pode pôr-se um problema de lesão do direito de propriedade e do direito de iniciativa económica. Mas a situação é muito mais grave se estivermos a falar de casas de habitação própria, seja permanente ou secundária, mas sendo permanente ainda mais grave. No caso de, em ambos os casos de habitação, o que sucede nesta questão é que verifica-se uma violação do direito à inviolabilidade do domicílio, porque o domicílio faz parte da nossa vida privada, onde temos o nosso lar, onde de facto não queremos que estranhos entrem, a não ser com a nossa autorização. E no caso de a habitação ser própria permanente, a situação é muito mais grave, porque aí vamos dizer a pessoas que vivem naquelas casas e que se calhar não têm outro lugar para onde ir, que terão que ser colocadas na rua em pleno período de pandemia, para permitir que um estranho entre na casa, que ocupe as suas móveis, que durma na sua cama, é, portanto, no fundo, que conheça todos os seus pertences, naturalmente violará não apenas o direito à inviolabilidade do domicílio, mas até o próprio direito à intimidade da vida privada, porque, no fundo, estamos a permitir que a vida privada das pessoas seja devastada, permitindo que estranhos lá entrem sem autorização dos próprios.
Deixa-me só para terminar fazer aqui uma pergunta do outro lado, que é do lado dos imigrantes. Há aqui também problemas de direitos humanos que deviam ter sido...
Clarissimamente que sim, e devo dizer que eu fiquei bastante perplexo quando descobri que existe uma resolução do Conselho de Ministros de outubro de 2019 que prevê a instalação de imigrantes em estruturas de alojamento temporário, portanto, ao que parece, contentores, em que poderão estar até 400 trabalhadores e que cada unidade de alojamento alberga 16 pessoas, com 4 em cada quarto e com uma área, que a própria resolução refere, de 3,4 metros quadrados por cada pessoa. Ora, isto, existindo uma resolução do Conselho de Ministros que permitiu esta situação, na verdade não me espanta que isto tenha problemas em termos de salubridade e de situação sanitária neste quadro durante a pandemia e, portanto, não tenho informação que esta resolução tenha sido suspensa durante esta situação de pandemia, porque de facto teríamos que ter evitado isto imediatamente e arranjado instalações para habitação mais adequadas do que a situação que veio a ser permitida pela resolução do Conselho de Ministros. Portanto, neste quadro, acho que o próprio Estado tem que averiguar o que é que se passou aqui e qual é a responsabilidade do próprio Estado nesta situação.